O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Hellmann's e Nomad.
Muito bem, nosso Na Quadra dessa quarta-feira, ao vivo, 6:03, no horário de Brasília. Grande abraço a todos, vamos juntos aí que a temporada regular da NBA está acabando. Os playoffs começam daqui a pouquinho, hoje é dia 3 de abril. Eles começam daqui a 2 semanas, se 3 dias. Sábado,
né? No sábado, dia 20.
Sábado, dia 20. Nessa época, mais ou menos daqui 2 semanas, a gente vai estar vivendo play-in já.
Exatamente.
É isso, né? Um abraço para você.
Um abraço, Ari. Um abraço, amigo fã de NBA, fã de basquete. Mais precisamente no dia 17, que a gente começa as nossas transmissões. O play-in começa dia 16, mas as transmissões dos canais ESPN, no dia 17, quarta-feira, a gente tem 2 jogos na quarta, 2 jogos na sexta e no final de semana, se eu não estou enganado, são 6 jogos já logo de cara. 4 no sábado e 2 no domingo.
Uau, que loucura.
É.
Playoff pegando fogo aí, né? Promete, né? Essa pós-temporada da NBA promete bastante e a gente está aí há tão pouco tempo do final da temporada e está tudo tão indefinido, né? Tá assim, tirando Boston, né? Que é o número um, vai ser o número um da NBA, vai decidir tudo até onde eles forem nos playoffs jogando em casa e... O resto...
Atlanta e Chicago só precisa decidir quem vai ser nono e décimo ali da...
mas aí
leste.
Ninguém liga, né?
Mas tá bom. Provavelmente Milwaukee vai ser o segundo também do leste.
Tá definido que o Washington Wizards não vai para a pós-temporada.
Não.
Mas ganhou do Milwaukee.
Ganhou do Milwaukee, gente. O Milwaukee, olha...
Milwaukee tá destruindo o meu argumento.
Não.
Acabou meu argumento. Cara, que time... Como pode?
Você,
né?
Pensou em uma palavra que você não podia falar aqui.
Tá louco, né? Mas enfim, as coisas bem definidas, especialmente ali no Oeste, né? Nas vagas de playoff, as posições, né? Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro, quem vai ser quarto, quem vai ser quinto, quem vai ser sexto.
Quarto tá quase ali, né? Mas ainda tem, matematicamente, tem possibilidade. Eu acho difícil o Clippers perder hoje essa posição, porque faltam muito poucos jogos. Faltam 6 ou 7 jogos aí pra todas as equipes.
É que Dallas tá destruindo todo mundo também, né?
E aí perdeu pro Golden State. Então daí, é isso que é interessante, né? Eles vinham o quê? De 7 vitórias seguidas, estavam subindo, estavam começando a olhar para esse quarto lugar, aí eles perdem um jogo pro Golden State, já começa a correr risco de cair pro 8º de novo. É muito próximo o que tá acontecendo na Conferência Oeste. Uma coisa que tá ficando um pouco mais claro pra gente é essa 9ª e 10ª posição de Lakers e Golden State Warriors. Eu acho que eles ainda têm um confronto direto, né? O Lakers tem uma derrota a menos que o Golden State Warriors, e eles vão ter esse confronto direto, que pode ser que mude essa posição de 9º e 10º. Mas é bem difícil até mesmo do próprio Lakers, que está 2 jogos a menos, com 2 derrotas a mais que o Phoenix Suns, que é o 8º, por mais que dê sim, e que o Phoenix Suns tenha uma tabela bastante difícil... É também bem difícil do Lakers conseguir recuperar. É possível? Mas é difícil.
São 2 jogos, né? Que o Dallas tá atrás dos Mavericks, né? Dallas e New Orleans estão 7,5 atrás do líder, o Dallas tá 5,5. Os Clippers estão 5,5. Então são 2 jogos e pelo menos acabou, né? Pro gol. Antes da gente entrar nas nossas pautas aqui, nada disso que a gente tá conversando aqui agora tá. Nada.
Não.
Absolutamente nada. Mas O risco do Houston tomar essa 10ª posição acabou, né? Na sequência que o Golden State Warriors teve, engrenou de novo, conseguiu o quê? 5 vitórias seguidas, então...
É o Felé, né?
O
nosso Felipe Gomes, torcedor do Golden State Warriors, fez uma
iceberg,
viagem para lá,
cara.
Ele foi ver 2 jogos em São Francisco do Golden State Warriors, não vestiu as meias... Foi um grande de um pé frio, o Golden State perdeu. Ele voltou, o Golden State engrenou.
Pois é, e aí ele... Bom, pelo menos ele conseguiu ver uma vitória contra Memphis e ele viu também uma vitória dos Knicks, que ele foi para Nova York, ele viu o Knicks ganhar do Detroit Pistons. O Knicks, depois que ele voltou, o Knicks começou a perder. Eu acho que ele está torcendo para o time errado, né? Ele também, que é um grande santista, né? Está aí para comemorar o título do Campeonato Paulista, apesar de estar indo jogar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Guilherme, vamos lá. Nosso primeiro assunto aqui é a volta de Joel Embiid, né? Embidão voltou, Filadélfia venceu o Oklahoma City Thunder, certo que o Oklahoma Não teve o Shea, não teve Jalen Williams e não vai ter hoje de novo contra Boston. Os dois estão fora, até justo aí, né? Parece que não é nada muito sério, nada muito grave, mas tão perto da pós-temporada, com o time jogando também, não dá para arriscar colocar um jogador que possa agravar uma contusão e perder a pós-temporada. Então, mas de qualquer forma, a Filadélfia ganhou, foi a volta do Embiid, ele fez 24 pontos e ele foi decisivo no final do jogo, apesar de Filadélfia ter quase perdido o jogo, e era para perder o jogo, não era para o Oklahoma deixar virar.
O Oklahoma que jogou também sem o Shea e sem o Jalen Williams, mas eu acho que a grande notícia, independente de como o Filadélfia jogou, que jogou sem o Tyrese Maxey também, mas independente disso, é uma grande notícia essa volta do Embiid. É claro que ele está, sim, um pouquinho enferrujado, sim, um pouquinho sem ritmo, e ele estava bastante desgastado no final do jogo, né? Acredito até que ele esteja com limitação de minutos, que ele jogou 29 minutos, não é muito do perfil do Nick Nurse com as suas estrelas, né? Ele gosta de deixar bastante, 37, 38 minutos, até para mais isso, mas ele sabia ali que era uma volta, era importante. Primeiro de tudo, a imagem do Embiid em quadra, para os companheiros também dele, uma questão de confiança, né? Do time ter mais robustez, de olhar para o adversário e falar, bom, o Embiid está aqui hoje, a gente tem uma chance de ganhar, independente da condição dele ou não, né? Então foi uma vitória importante. O Philadelphia agora, até já olhando um pouquinho para frente, né? Eles são dois jogos, duas derrotas a mais que o Miami Heat, que é o sétimo colocado, e eles têm um confronto direto amanhã em Miami, né? Depois disso, o Philadelphia tem uma tabela muito acessível, então existe uma possibilidade deles terem aí mais, deixa eu contar aqui, 5 vitórias seguidas.
Eles só jogam contra Miami e Orlando, que são times que acima dos 50%.
Isso.
O resto é todo mundo abaixo do 50% de aproveitamento.
Miami fora e Orlando em casa. Além de ser todo mundo abaixo, é todo mundo já eliminado, né? Que é Memphis, San Antonio, Detroit e Brooklyn. Nenhum desses times joga mais nada na temporada, né? Então, o Philadelphia, ele pode ter aqui uma sequência nessa reta final importante. Não sei se vai ser suficiente para tomar esse sétimo lugar do Miami ou, eventualmente, até do Indiana Pacers, que o Indiana tem uma tabela mais tranquila até o final da semana, mas semana que vem a tabela do Indiana é bem dura, né? Então, pode ser aqui, tem uma possibilidade do Philadelphia talvez escalar uma posição. Mas mesmo eles terminando em oitavo, com a volta do Embiid e uma possível volta do Tyrese Maxey também, que tem saltado alguns jogos, a gente volta a ver aquele time que, enquanto os dois estavam jogando, tinha um aproveitamento acima de 70% de vitórias, né? E aí, é aquilo que você sempre fala, né, Ari? O Philadelphia sem o Embiid, ele é sétimo e oitavo, realmente. O Philadelphia com o Embiid, ele só está no sétimo e oitavo ali, porque é um time muito mais forte.
O meu comentário, até no ESPN League, a respeito do Philadelphia, é que quem jogar contra os 76ers na primeira rodada dos playoffs, eventualmente eles vindo do play-in, seja Boston, né, se eles ficarem em oitavo, ou seja, eventualmente Milwaukee, né, vai ser uma primeira rodada de playoff que esses times vão jogar uma final de conferência, né, porque esse Philadelphia com o Embiid é um Philadelphia que, até pelo que o Milwaukee tem jogado, fatalmente esse time seria segundo colocado hoje no Leste. Se o Embiid tivesse ficado saudável e não tivesse perdido esses dois meses e meio.
Perdeu acho que 29 jogos.
Que ele perdeu. Então é muita coisa. É um terço da temporada, né? Então vai ser um confronto assim. Eu sei que Boston o Philadelphia é freguês do Boston, assim, de carteirinha. Né? CPF na nota, né? Passa
alguns
lá amanhã.
Anos.
Pois é, tem mesa reservada, já chega lá, não precisa refazer a reserva. A mesa está reservada. Né? Então, mas de qualquer forma, é um Philadelphia perigoso, porque é um Philadelphia diferente desses últimos anos.
Sim.
É um Philadelphia que o Embiid provavelmente estaria numa temporada de MVP, brigando por isso. Ele era o cestinha da NBA quando ele se machucou. É um técnico diferente, é um técnico que já foi campeão da NBA. Eu sei que o Doc Rivers foi campeão da NBA, mas foi lá em 2008, são 16 anos. O Nick Nurse foi campeão em 2019, não faz tanto tempo assim, com o Toronto Raptors, né? Que depois que ele foi campeão, todo mundo saiu de lá, né? E ficou o Pascal Siakam, o Anunoby lá para ele se divertir.
Uhum.
Então, e mesmo assim, ele ainda conseguiu levar esse time ainda num play-in, alguma coisa, né?
Acho que chegou um play-off também, não
então,
chegou?
É um técnico diferente, é um time diferente, é um Maxi que não era esse jogador no ano passado.
Exato.
É, Tobias Harris mais envolvido, então...
O Kyle Lowry, né, que... Claro, que o Kyle Lowry já tá um pouco mais veterano, mas é um jogador com experiência.
É um jogador com experiência de playoff, foi campeão com o Nick Nurse.
Exato.
É um jogador interessante para vir do banco em minutos importantes. Boston, para mim, seria extremamente favorito contra a Filadélfia, mas é uma série para tomar cuidado. Acho que eles não vão ser oitavo. A minha previsão é que eles sejam sétimo aqui. E aí eles, para mim, seriam favoritos, assim, contra esse Milwaukee Bucks.
É, eu também não coloco minha mão no fogo. Porque assim, Ari, além, claro, dessa volta e de, né, de tudo aquilo que eu já falei em relação ao Embiid, de trazer uma confiança, de o adversário também olhar e falar, esse é um Philadelphia diferente, porque tá com o Embiid, tá com o atual MVP. É, como você falou, o cara que era a cestinha da temporada. É, o Embiid vai ter aí pode ser que seja 8 jogos. Né? Eles têm mais... Não, 7 jogos. Eles têm mais 6 jogos, né? Estão jogando com o de ontem. É, se ele jogar todos os jogos, são 7 jogos para ele entrar um pouco mais em ritmo. Vai estar naquele ritmo antes da lesão? Provavelmente não. Né? Mas você vai ter esses 7 jogos, mais pelo menos um de play-in, já são 8. Se eles ganharem esse primeiro jogo, já daria essa sétima posição. Aí já vai diferente. Né? De novo, não vai ser 100%, mas já vai estar melhor daqui 2 semanas do que ele jogou ontem. Principalmente em questão de cardio, né? De aguentar mais o jogo, dele poder jogar mais do que os 30 minutos que ele jogou ontem.
Provavelmente ele está bem.
Sim.
Né? Fisicamente bem, acho que o Philadelphia não seria louco de colocar o Embiid mais ou menos para jogar esse final de temporada. Porque também não teria muito risco de cair fora de um play-in, como é muito difícil eles chegarem aqui em playoff direto. A minha previsão é Filadélfia e Indiana na primeira rodada dos playoffs. Eu não sei quem vai ganhar. Acho que Filadélfia ganha.
Você acha que Miami fica em sexto
Miami
direto?
Miami fica em sexto.
Eu acho que Filadélfia tem mais chance contra esse Indiana, né, do que eventualmente contra o Miami jogando em casa. Mas, assim, não é uma coisa impossível. O Embiid, se ele pegar realmente num jogo em que ele está... daquele jeito que a gente sabe, de 40 pontos, 12 rebotes, 3 tocos, que pode acontecer num jogo de eliminatória simples, eu acho que tem tudo para esse Philadelphia terminar em sétimo também. Né? E tô contigo aqui, Ari. Se esse segundo contra sétimo, caso venha se confirmar essa primeira rodada de playoff entre Milwaukee e Philadelphia, eu não ponho minha mão no fogo pro Milwaukee de jeito nenhum.
O Philadelphia seria favorito. Né, com o Embiid, precisa ver como é que ele vai jogar. Né?
É.
29 minutos foram 24 pontos, ele tem um volume de jogo muito grande. Acho que o Maxi faz falta para ele também.
Sim.
No time. Né? A gente viu agora há pouco aí nesses highlights que estão passando aqui. O
próprio Buddy Hield, Ari, que é um arremessador assim, de altíssimo nível, vai ter mais espaço. Não vai ter jeito. Ou você dá mais espaço para o Embiid, ou você dá mais espaço para os arremessadores. Que aí é Buddy Hield, é Tobias Harris, o Kelly Oubre vem fazendo uma boa temporada, não como arremessador, mas como jogador de corte também. Ele tem metido as bolas, mas não é essa a principal característica do Kelly Oubre, assim como o Tyrese Maxey. Então, esse time do Philadelphia é muito interessante. Em relação ao Embiid, que você fala que o Philadelphia não ia arriscar, eu também acho que não. Porque tinha gente, inclusive da imprensa local lá, que defendia, inclusive, que o Embiid não deveria mais voltar essa temporada. Ele já deveria pensar na próxima temporada. E é possível que dentro da organização, eles levaram isso em consideração também. Se ele tiver um mínimo de dúvida, a gente não volta com ele. A gente já pensa na próxima temporada. Eu acho que eles devem ter pensado nesse sentido. Então, acho que o Embiid está bem.
Filadélfia é um time para brigar por título.
É
um time que tem times melhores, assim, que eles não seriam favoritos para jogar contra Boston, Denver, sei lá, o próprio Oklahoma aí, né, foi um jogo atípico aí, muita gente não jogou esse jogo,
sim,
né, mas esse time completo com o jogador que ele é um time para brigar longe,
Sim, e assim, eles terminando numa sétima posição, por que a gente fala de Milwaukee? Porque Milwaukee não joga bem, gente. Milwaukee, desde que o Doc Rivers assumiu, o aproveitamento é próximo a 50%. Né? Ou seja, o AJ Griffin tinha um aproveitamento muito melhor, apesar do time não jogar bem também. Né? Então, por isso que a gente fala que Milwaukee talvez tenha dificuldade de passar desse Philadelphia caso aconteça esse confronto. E aí, é aquilo que a gente fala, Boston jogando contra a Philadelphia, ele é favorito em qualquer situação. Mas seria muito diferente de Boston jogar contra a Philadelphia na primeira rodada de playoff do que jogar, eventualmente, numa final de conferência. Numa final de conferência vai ter passado mais um mês de ritmo para o Embiid. Né? São duas, cada rodada de playoff são aproximadamente duas semanas. Então, você tem duas rodadas até uma final, então aí fica um pouquinho diferente a situação também.
É, verdade, né? Porque... Mas se eles fossem, se eles forem sétimo, eles só pegam Boston realmente no, numa final. No final.
Exato.
E aí ele joga contra o terceiro e sexto.
Que aqui é, pode, o terceiro tá...
Cleveland, Miami...
É, pode, ainda que... pode ser Cleveland, pode ser o Knicks, o terceiro, pode ser até mesmo Orlando. Orlando também já tá meio que na cola aqui.
Tá todo mundo embolado,
tá,
né?
Tá bem embolado.
O Orlando é quarto e Nova York é quinto.
Isso. Mesma campanha, no critério de empate, o Orlando tá na frente. É, também vai ser uma briga interessante aqui, porque Cleveland deu uma caída ultimamente, né? Teve aí problema do Donovan Mitchell, mas eles perderam alguns jogos que não estavam muito no script, não. Então tá, esse terceiro lugar também do Leste tá bastante indefinido. É, e assim, vamos falar o que é verdade. O Philadelphia completo, independente se é Cleveland, Nova York ou Orlando, no papel o Philadelphia é favorito mesmo sem vantagem de quadro.
Pois é. Bom, Philadelphia contra Milwaukee, acho que eles seriam bem favoritos. Agora, Milwaukee, na sua outra pauta aqui, se Milwaukee corre risco na primeira rodada, para mim só não correria muito risco assim. Bom, se bem que Indiana também, eles sofreram lá atrás, né?
No in-season, perderam. In-season, né? Perderam no in-season.
Mas eu acho que eles seriam favoritos numa série de 7 jogos contra o Indiana. Não sei se eles seriam favoritos. Favorito que eu falo assim, porque em casa de aposta, sim, eles vão ser favoritos, porque eles foram o segundo, vão jogar em casa. Acho que quando abrir
os
ali...
Números nos levam a isso.
Mas não sei se eles teriam, assim, tanta vantagem, vai, contra a Filadélfia, nem contra a Miami.
É.
Acho que o Indiana seria o adversário mais...
Factível.
É.
Então, eu tô contigo nessa, também acho. Acho que para eles aqui, até...
Mas mesmo
até
assim
mesmo
seria uma série duríssima.
Seria uma série duríssima. O Milwaukee também precisa fazer uma primeira rodada muito boa para tirar essa desconfiança. Porque hoje também tem isso, né, Ari? Quem vai jogar contra o Milwaukee Bucks não fica, nossa, não tem como. Você não olha, não, você fala, tem como. A gente, o próprio Washington ontem, mas jogou sem o Lillard. Gente, não é para Milwaukee perder para o Washington se não tivesse jogando nem Lillard, nem o Antetokounmpo. Era para ganhar. Esse é o tipo de jogo que você tem que olhar e falar, não, isso aqui é vitória, isso aqui é o Wzinho lá que eles colocam. Né? Então, o Milwaukee traz muita desconfiança para ele.
E esse time está em segundo até agora pela campanha com o Andrew Griffin, que estava 30 vitórias e 13 derrotas, que é uma bela campanha.
Sim. Cerca de 65% de aproveitamento.
Pois é, o time que provavelmente chegaria, aquele Milwaukee, chegaria a 40 vitórias antes das 20 derrotas, que é aquela frase famosa lá.
Do Phil Jackson.
Phil Jackson.
É.
Né, o time que vai brigar chegou a 40 vitórias antes de chegar a 20 derrotas.
Isso.
Então, provavelmente, com o Griffin, eles conseguiriam isso. Com o Doc, já foi mais complicado. Não sei se eles fizeram esse número.
Acho que não fizeram.
Pode até ser que...
Foram quatro times que fizeram. Boston...
Eles tiveram 3 vitórias e 7 derrotas, né? Quando ele chegou.
Isso.
Então, eles tinham 13, ele teve 20... Foi para 33-20. Não, 36-20.
Isso, exatamente.
Então, a teoria... Que seja isso, né?
Então
antes do All-Star Game.
Os quatro times que chegaram foram Boston, Denver, Minnesota e Oklahoma. Esses quatro times atingiram essas 40 vitórias antes das 20 derrotas, que é a teoria do Phil Jackson, que ele fala, reais favoritos ao título que vão brigar são times que chegam a 40 vitórias antes das 20 derrotas na temporada.
Então, Milwaukee preocupa, né? Assim, eu estava defendendo até um mês atrás que era um time que, com o talento do Lillard e do Antetokounmpo, era um time que poderia fazer muita coisa grave contra muita gente nos playoffs. Né? Inclusive, meu comentário era que era o único time, até porque o Embiid não estava jogando na época, que era o único time que poderia ganhar do Boston Celtics numa eventual final de conferência. Né? Que eu conseguia ver pelo talento do Lila, o talento do Antetokounmpo, mas em questão de time agora, eu sei lá, eu não confio mais, eu acho que nem com talento, né? Porque o talento, eu já falei isso também várias vezes, né, Gui, o talento ele é importante na NBA, mas se eu não tiver só o talento puro, o Phoenix Suns está aí para provar essa teoria também. O talento puro, ele não ganha mais sozinho.
Não.
Né? O talento puro não vai muito longe. Você vê, o Orlando é um time que tem muito menos talento do que o Milwaukee Bucks. Né? E está ali na cola, está ali brigando.
Eu acho que o Orlando tem menos talento que o Bucks, que o Cleveland, que o Miami. E está ali.
É, um time que joga bonitinho, joga direitinho, faz tudo o que tem que fazer. Todo jogo que você vê, parece que eles jogam assim, bem...
Defensivamente vão muito bem.
O Wendell Carter é um bom jogador, Banqueiro vai ser um cara grande na liga, o Franz Wagner é bom, galera que vem do banco lá...
O Jalen Suggs achou a sua área, né? É um jogador ok ofensivamente, mas defensivamente ele é extremamente importante para esse time, ele consegue colocar muita pressão na bola. Então, assim, um jogador que foi uma escolha alta de draft, o pessoal achava meio que ele, meio que um bust aqui, mas eu acho que ele é tem sido um jogador extremamente útil, né, como terceira, quarta opção no ataque, mas como talvez primeira ou segunda opção defensiva do time.
O Arthur Ferreira está contigo aqui, viu? Ele fala assim, queria ver o Knicks completo. Para mim, ameaça mais o Celtics do que o Bucks.
Ah, isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida.
Existe... que o Knicks também é freguesinho, hein?
Do Boston?
É.
Aí, assim, o time do Boston é muito melhor que o Knicks, no papel principalmente. Né? É que o Knicks criou-se uma característica, uma cara defensiva muito interessante para o time. Isso é importante por quê? Porque até a arbitragem, quando vai apitar um jogo do Knicks, já sabe que vai ter muito mais contato do que o normal.
Vai ter porrada.
Vai ter e eles vão deixar um pouco. Exatamente.
Agora, é uma coisa engraçada, assim, eu sei que Boston, de novo, não está na pauta, mas é muito difícil não falar deles, porque eles estão ganhando todo mundo. Lembra o Golden State 73-9, que a gente falava que, cara, esse time vai chegar nos playoffs e vai detonar todo mundo, não vai ter pra ninguém. Boston desse jeito também, assim, pra você? Que vai chegar e vai passar por cima de todo mundo ou corre risco de perder pra qualquer um?
Não, eu acho que Boston, primeira rodada, eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema, independente de quem vier. Mesmo se vier o Philadelphia, que eu falei, uma coisa é enfrentar o Philadelphia nessa primeira rodada de playoff, pegar um pouco o Embiid não no melhor ritmo ainda, outra coisa é enfrentar ele numa final de conferência. Né? Mas mesmo, eu acho que esse ano, mesmo que tenha um confronto com Miami, eu acho que eles estão muito mais preparados. É um time bem diferente do ano passado. Né? A chegada de Jrue Holiday e Porzingis deu uma outra cara. Eu acho que sim, eles podem ter problemas, e quando eu falo problemas, é uma série mais equilibrada, tá? Com o Knicks. Eu acho que eles são super favoritos contra os Knicks. E, eventualmente, contra um Philadelphia numa final de conferência, mais pra frente. Mas, assim, eu, sinceramente, eu acho que é difícil alguém tirar o título da Conferência Leste do Boston Celtics.
Seria uma grande frustração pro torcedor celta ver o time não ganhar esse ano.
Eu também acho.
Porque, assim, a expectativa é de ganhar e de amassar, né?
Pelo menos a Conferência Leste. Depois da Conferência Oeste...
Aí é outro buraco, né?
Porque você tem quem pode...
Porque a minha teoria também, estava pensando isso outro dia. Quem sair do Oeste, provavelmente vai sair tão fortalecido.
Tem isso também.
Né? Porque, assim, você ganhou a conferência. Poderia ser um campeonato à parte, assim. Né? Porque é um equilíbrio tão grande. Né? Muita gente boa, muito time bom. Então, quem vencer a Conferência Oeste vai sair com uma moral muito grande, muito fortalecido para uma final de NBA. Ganhamos o Oeste.
É.
Uau. Parabéns.
Tanto é, Ari, que assim, é a melhor campanha do Boston, disparado, e tem também a correlação de que eles, o Boston joga mais jogos contra os times do Leste, que, né, pelo que a gente vê, você tem um nível diferente. Né? Então você tem isso também para a gente colocar em consideração. Mas você tem o Boston com a melhor campanha, depois, no geral, são os três primeiros do Oeste, que tem a campanha melhor. O segundo colocado, que é o Milwaukee Bucks, que não está jogando bem, que a gente está falando agora, tem a mesma campanha dos Clippers. Então, você já vê, o quarto com o segundo. Então, tem isso mesmo. Por que eu estou falando isso? Para falar desse equilíbrio e dessa dificuldade que é vencer a Conferência Oeste. Então, você... vamos imaginar que o Denver saia em primeiro, tá? Ou qualquer um que saia. Vai jogar contra um oitavo, que pode ser um Lakers, que pode ser um Phoenix. Ou seja, já é uma primeira rodada de playoff muito diferente de um Boston que vai enfrentar eventualmente um Indiana ou quem sabe até um Atlanta ou um Chicago da vida que possa surpreender. Então, olha a diferença de nível e como um time que passa por essas dificuldades chega muito mais fortalecido numa eventual final.
Pois é. Tá aqui a brincadeira lá do quem sair do play-in vai jogar quem, se Philadelphia, quem ele jogar, né, o time vai estar jogando na final de conferência, acho que vale a mesma coisa pro Oeste aqui na primeira rodada para todo mundo. É um confronto sem favoritos.
Sim.
Cara, o Denver é um baita time, é um baita de um time, é muito bom, é favorito para ganhar o negócio. Mas você ficaria tão surpreso assim, absurdamente, se esse ano o Lakers ganhasse do Denver?
Não. Não, porque o último jogo, inclusive, a gente fez. E o Lakers jogou muito bem. É que no final, Denver fechou o jogo de maneira espetacular. Mas seria, de novo, uma série muito equilibrada, independente do resultado da série, como foi a final de conferência no ano passado.
É porque o 4-0 ele é muito enganador.
É.
Né? É muito enganador. Acho que teve um jogo que Denver ganhou, assim, que você fala, bom...
Foi o primeiro,
né? Não teve chance. O resto foi tudo muito equilibrado.
Segundo, o Lakers abriu, acho que 15, chegou a abrir 15, alguma coisa. E aí o Jamal Murray teve uma partida espetacular, principalmente no terceiro quarto.
Começou a acertar uma bola de três atrás da outra, né?
É.
No último jogo, o LeBron teve a chance de virar o jogo na última bola, né? É. Que ele acabou errando. Mas, assim, foi decidido no final. Então, 4-0, ele é bem enganador.
É.
Então... O Golden State e Oklahoma. Oklahoma tem vantagem, né? Até na altura do Holmgren e tudo mais. Mas, cara, eles têm o Stephen Curry. Vai que o Klay Thompson começa a aparecer de uma forma diferente.
O Wiggins, que jogou bem ontem, por exemplo.
O Sacramento contra os Clippers. Não é esse o confronto no momento, né? O confronto é Clippers e... E
Dallas.
New Orleans.
Dallas.
Clippers e Dallas. Pô, com Dallas jogando desse jeito, né? Olha que baita série que tem pela frente, né? É. New Orleans e...
Hoje é Oklahoma, né?
Oklahoma ou Minnesota, que
pode
seja.
Pode ser Minnesota.
Então, tudo muito, muito esquisito, né? Como vai ser jogo equilibrado atrás de jogo equilibrado. Vamos lá brincar de Wembanyama?
Vamos. Vamos, que essa é boa.
Deixa eu só... Só um minutinho. Aguenta a mão aí, viu, gente?
Tenham paciência com a gente aqui.
Ah, não tá aqui. Eu queria ver se eu tinha a lista dos 29.
Que 29?
Dos 29 estrelas.
De cada time?
Os franchise players de cada time. Eu não tenho a lista aqui.
Quero saber quem que é o franchise player do Detroit Pistons.
A gente colocou o Cunningham.
Não, tá bom, mas assim...
Mas é porque assim...
Explica a brincadeira pro pessoal,
no
então.
No final é... Lá pra baixo é, tipo, bem óbvio, assim, né? Vai começando a complicar mais pra cima. Mas é porque a gente fez todo mundo. Então, a brincadeira é o seguinte. Foi um negócio que a ESPN americana fez, que a gente pegou deles, e a brincadeira é o troca ou não troca. Por quais jogadores da NBA hoje você troca o Victor Wembanyama? E aí é só jogador por jogador, não é? Ah, eu não troco ele porque o encaixe dele no time X não vai ser bom. Né? Então, não, é jogador por jogador. Pelo futuro do Wembanyama, ele está no primeiro ano dele na liga, fazendo o que ele está fazendo, vai ganhar o calor do ano de olho fechado. Então, é jogador por jogador, não é assim, ah, eu não coloco ele e não troco ele, porque o Minnesota, por exemplo, é o Anthony Edwards. Ah, eu não troco ele pelo Anthony Edwards porque ele já tem o Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert. Não é isso. Né? Se o Wembanyama for trocado pelo Anthony Edwards, você pega o Gobert e o Towns e faz o que você quiser com ele também. Então, não tem dessa. Então, assim, aí começou lá o Washington, Kyle Kuzma, Cade Cunningham, Paulo Banqueiro... quem mais? Trey Young.
Vai, deixando tudo para lá.
Todo mundo para lá. Começou a ficar mais complicado quando a gente chegou ali no LeBron James.
A pergunta que fica é que o problema aqui é o seguinte, que o LeBron, a gente já sabe o que ele construiu. Né? É o LeBron hoje ou é o LeBron...
Não, o LeBron é hoje.
Hoje, então não.
Não, troca.
Não. Não troco.
Você deixa o LeBron no Lakers e não...
Não, se eu pudesse... Se eu sou o Lakers... Eu trocaria.
Você troca... É trocar um pelo outro, entendeu?
Ah, troco.
Troca um pelo outro.
Troco.
Troca, né?
No aspecto geral, eu troco, claro.
Aí o Curry.
Troco.
E o Anthony Edwards.
Troco.
O... Quem mais? Tem que pegar pelo menos a lista. O Kawhi Leonard.
Eu acho que eu troco também, porque no final das contas, eu tenho que pesar também a questão da longevidade, né? Que é um jogador muito jovem ainda e o Kawhi já passou dos 30 anos. Né? Então, quantos títulos o Kawhi pode trazer para o meu time e quantos títulos o Wembanyama pode trazer para o meu time num futuro? Então, eu troco também.
Jason Tatum.
Mas eu troco. Já fica mais...
O Donovan Mitchell, Antetokounmpo.
Troco.
A gente trocou sem pensar, assim.
Não, mas eu troco.
Foi...
É porque o Antetokounmpo tem algumas temporadas... Né? Desde o título ali, o Milwaukee se complicou bastante. Né? E aí acaba... maquiando um pouco o quão bom ele é, mas eu troco do mesmo jeito.
Doncic.
Nossa. Cara, eu acho...
Vou fazer um raciocínio aqui com você. Qual jogador... Com o Doncic tá aí tem 6 anos, tá?
Uhum.
Qual jogador hoje no seu time tem mais chance de te dar um título? O Vitor Wembanyama ou o Luka Doncic?
Hoje? Hoje o Luka Doncic.
Não. Você está pensando daqui a pouquinho. Você vai trocar ele. Ou não.
Cara, eu acho que o Doncic eu não trocaria.
Não?
Não.
A gente trocou.
Vocês trocaram? Eu acho que eu não trocaria. Porque eu acho que a gente está tendo uma amostra. Eu ainda acho que o Dallas tem que trocar o técnico, tá? Para mim, não importa essa sequência que eles tiveram aí. Eu acho que um outro técnico que coloque, que faça esse time defender um pouco melhor e a bola rode um pouco mais, como a gente viu nessa amostra, mas que seja uma coisa muito maior, é muito difícil defender o Doncic. É muito difícil, porque ele não precisa de velocidade, ele tem muita técnica e muito QI de basquete. Ele consegue enxergar muito bem. Então, acho que o Doncic eu não trocaria.
Eu trocaria.
Trocaria?
Trocaria. Trocaria ele... O Wembanyama, para mim, é o jogador que causa um impacto, assim. É que ele joga num time, né, que tem do lado dele, com todo respeito aos caras, tá, gente? É que a comparação aqui é com os outros
times. É o nível deles.
Ele joga com o Julian Champagne, com o Devin Vassell, com o Brehan, com o Sohan, né? O armador dele é o Vassell. Por mais que ele faça ponto e acerta as bolas dele de vez em quando, né? Olha para os outros times, né? O Denver tem como armador o Jamal Murray, o Oklahoma tem o Shea, o Dallas tem o Luka, O Clippers tem o James Harden, o Lakers tem o Russell, o Warriors tem o Curry, os Pelicans tem o McCollum. Então, assim, a diferença de
Mike
nível...
Mike Conley do Minnesota?
É, a diferença é muito grande, assim, de nível do time.
Uhum.
Então, num time que tenha um armador razoável, um ala razoável, né, para jogar junto...
Sim.
Para formar um time com ele, eu acho que o impacto que ele causa é gigantesco, é enorme. É assim, é que a gente não consegue medir ainda qual vai ser o teto desse cara.
Exato.
A gente não sabe. Porque eu até fiz um vídeo hoje lá no Instagram que se ele ganhar massa muscular, os caras não conseguirem empurrar ele para longe com o corpo.
Uhum.
Quando ele descobrir qual lugar da quadra ele tem mais vantagem em relação a quem está marcando ele, qualquer time. É, ou ele vai achar um cara, vai jogar amanhã contra o time X. Ah, quem vai me marcar? Esse cara. Tá, onde eu vou ter vantagem contra ele? Ah, aqui, beleza. O arremesso de longe, que provavelmente, que já melhorou e provavelmente vai melhorar mais. Ele vai ser uma ameaça de qualquer lugar.
Sim.
E ele é muito grande. Então, e defensivamente, ele é um gigante. É gigante. Deu 8 tocos contra Denver. Ele deu jogo de 10 tocos. É um jogador que pode muito bem, no final da sua carreira, bater o recorde de tocos.
Sim.
Da NBA. É um cara que pode ser top 5
na história. Tranquilamente.
É desse tipo de cara que eu tô falando. E não vejo nenhum outro jogador hoje, tirando o LeBron, o Curry, talvez, que me coloque, porque também os dois já estão no final de carreira, que me deixe tão assim como esse cara. Nem o Doncic. Nem o Doncic.
Mas
o único que a gente não trocou foi o Jokic. E eu ainda acho que foi por respeito. Porque ele é o melhor jogador do mundo.
Não,
e você falar que você é o melhor, vai trocar o melhor jogador do mundo, aí é um pouco de falta de respeito. Mas se bobear, trocava até por ele.
É claro, né, Ari? Porque também a gente está projetando, né? Mas assim, o Jokic eu também não trocaria. Porque o Jokic, hoje, ele está com 28 anos. Ele já conquistou um título e tem possibilidade de conquistar mais alguns. Né, visto que o Denver tem praticamente a base desse time que eles estão hoje sob contrato por mais alguns anos. Né? E claro que Denver vai tentar explorar o máximo, e eu acho que tem. Então, assim, em questão de resultado, eu não trocaria o Jokic também. E também acho que eu coloco as minhas fichas no Doncic aí também, mas são dois.
Eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer. Mas se o San Antonio enlouquecer e falar assim, eu quero trocar o Wembanyama pelo Doncic, Dallas aceita
na hora.
No minuto seguinte.
É, pode ser. Pode ser.
Não vai acontecer, a gente nunca vai saber, porque isso não vai acontecer.
O que pode acontecer, mas isso aqui é uma grandíssima especulação.
Você sabe...
O San Antonio não se fortalecer nos próximos 2-3 anos.
Eles vão perder...
Aí o cara pode ser que, tá bom, não vou...
Se eles voltarem com esse time pro ano que vem...
Não.
Cara, é uma falta
assim,
de
esse time já tá melhor.
Que eles têm.
Já tá melhor em relação ao início da temporada. Já é um time que joga melhor.
Olha o time que tá em quadra aí. Tem o Cedi Osman, o...
Isso, e agora...
O Brehan Sohan. É ele sozinho contra o mundo.
O jogo de ontem, o San Antonio já avisou. Né, que o Vassell e eu acho que o Keldon Johnson não jogam mais a temporada. Faltam 6 jogos, tá? Então, esse jogo de ontem, que eles deram um sufoco tremendo no Denver, já foi desfalcado desse jeito. Por isso que eu falo, esse time tá jogando, é um time muito jovem. Acho que sim, falta mais talento, mas você tem o aspecto que o Greg Popovich, ele melhora os seus jogadores e melhora o seu time ao longo do ano. Mas é claro que se você coloca mais duas peças de mercado e mais uma escolha alta do draft que eles vão ter, já é um outro time. e que já começa a ficar mais competitivo.
Eu não sei o que aconteceu primeiro, se foi o Popovich renovar 5 anos de contrato ou eles draftarem o Wembanyama, não lembro.
O draft.
O draft foi o primeiro. Ele tem 75, né?
É, 73.
73.
Isso.
Então ele assinou um contrato de 5 anos
uhum.
com o time, né? Então ele deve estar numa expectativa muito grande de colocar mais um anelzinho no dedinho.
Talvez.
Né? Porque, bom, com 73 anos, para muitos, o melhor técnico da história da NBA,
uhum.
o cara poderia muito bem estar aposentado descansando.
Sim.
Né? Mas não, ele está lá porque ele é competitivo e ele gosta do que ele faz, ele é um baita cara
sim.
e ele quer ganhar.
Ah, sim.
Né? Então, assim, só que esperar 5 anos é muito tempo.
Não, eu acho que não vão, não. Eu acho que ano que vem eles já devem ter um time mais competitivo.
Se eles tiverem um time competitivo no ano que vem, o Wembanyama é o MVP da NBA.
Já?
Já. Eu não sei se ele vai ganhar ano que vem, porque eu não sei como é que o San Antonio vai estar. Mas para mim, se o San Antonio estiver minimamente razoável, brigando por playoff...
É o que a gente falou aqui. O Wembanyama,
ele é candidato a ser MVP.
Ah, sim, candidato, sim. Né? Porque ele vai ter a melhora. Quer dizer, ele já teve a melhora durante a temporada. Né? Em relação a números mesmo. Né? Se você pegar lá os 2 primeiros meses de temporada do Wembanyama e os 2 últimos meses que a gente está vendo aqui, vai dar uma diferença importante, principalmente em questão de aproveitamento de arremesso de quadra. E nessa questão dos tocos e principalmente dos rebotes. Né? E a expectativa é que ele continue nessa evolução. É, então, a gente está... Por isso que eu falo, são 1, 2 jogadores. Não é uma revolução. Não é... Não, você tem... Eu acho que Keldon Johnson e Devin Vassell são jogadores interessantes. São estrelas? Não.
O outro também. Como é que é? O outro que me deu um branco. O
Sohan?
Não.
O...
Começou como titular, depois virou banco, junto com o Keldon Johnson. O Zach Collins.
Zach Collins.
É um cara que vem
do banco. Pra vir do banco é interessante também, também acho. É, mas faltam dois titulares. É,
falta um armador.
Falta.
Bom mesmo.
Vai que dá louca no Popovich, ele fala, vou trazer um veterano aqui, traz o Chris Paul, né?
É, não sei se seria a melhor opção, mas um cara, sei lá, né? Então, Atlanta não quer se livrar lá do Trae Young.
Pode ser.
Né? Então...
Pode ser, e eu já falei, eu gosto dessa opção, porque eu acho que com o Popovich, e ele não sendo o cara do time, ele pode ter um esforço maior, principalmente defensivo. Porque o grande problema do Trae Young é esse. O pessoal explora ele defensivamente, ele não tem uma atitude boa defensiva. Só que ofensivamente ele é muito bom, e você imagina ele jogando com o Wembanyama. Situações de pick and roll, principalmente. Né? Então, se existe essa possibilidade real, e eu acho que até o Atlanta deveria considerar trocar o Trae Young. Né? Eu acho
o
que
clima lá é ruim para ele.
É
né?
ruim, eu acho que é ruim. E você vê a campanha do Atlanta depois que ele machuca, é uma campanha positiva. Campanha de 56%, 57% de aproveitamento.
Agora, uma coisa é fato também. A presença do Wembanyama, eu sei que não é muito a do Popovich, muito a da franquia. Né? Mas a presença do Wembanyama é um chamariz para qualquer free agent.
Sim, né?
Qualquer
dúvida.
Jogador que estiver acabando o contrato... O Klay Thompson está acabando o contrato dele. Né? É. Será que ele vai renovar com o Golden State? Será que ele não seria uma boa para jogar de preto e branco ali no Texas?
Tem um outro jogador que não está sendo ventilado no San Antonio, mas também que parece que vai sair para free agents, que é o Paul George. Imagina, não acho também... Você falou bem, não é o perfil do San Antonio Spurs, mas vai aqui.
É, então. Alguma coisa eles precisam arrumar. Ou então, sei lá, ele...
É um jogador desse nível que a gente tá falando.
Ele vai pra Europa lá e acha o Prigioni 2.0 lá. Você
quer saber quem que seria um jogador interessantíssimo, que agora tá jogando muito bem e que não teve muito espaço? O Mitic, que tava no Oklahoma, que não tinha espaço, ele foi pra Charlotte... Ele está distribuindo mais de 10 assistências quase todo jogo. E é um armador inteligente, do jeito que o Popovich gosta. Está sob contrato lá com o Charlotte, não sei o que vai acontecer, se Charlotte está gostando dele, porque, no final das contas, Charlotte tem o Lamelo. É, mas daria uma outra cara. E é exatamente isso que você falou, Ari. É perfil que o Popovic gosta.
Pois é. Então, o jogador que mais me balançou, para a gente fechar, que já está acabando, mais me balançou, mas aí é gosto pessoal, assim, porque foi o Shea.
É, o Shea balança, né?
Porque eu acho que o Shea vai ser um dos 5 principais jogadores da NBA.
Já é?
É, tudo bem. Não sei.
Ué, ele tá aí na briga pra ser MVP.
É.
Tá entre os 3 favoritos.
É meu voto. É. Eu já falei, é meu voto. Eu sei que se tirar o Jokic do Denver, eles talvez não briguem, muito provavelmente não brigam pra ser primeiro.
Uhum.
Tá? Eu não sei nem se eles estão ali quinto, sexto, porque a diferença, o impacto dele é gigantesco. Cara, mas se tirar o Shea do Oklahoma, o Oklahoma não vai nem pra playoff. Sei lá.
É.
Esse cara, ele é um fenômeno.
Também
o
acho.
Que ele faz durante o jogo e o jeito que ele envolve o time inteiro em volta dele, enquanto ele tá na quadra. Até quando ele não joga bem, só dele tá ali movimentando o tempo inteiro, ele já enche o saco de todo mundo, né?
Porque ele chama a atenção da defesa, né, Ari?
Pô, ele é bom demais. É. Ele é bom demais.
Muito.
Então eu não sei. Foi o que mais. Eu trocaria também. Mas foi o que mais me balançou. E acho que o Jokic só foi a questão assim, cara, não dá pra trocar o melhor jogador do mundo.
É.
Né? Mas ano que vem, se fizer essa pergunta de novo, eu acho que a resposta é sim.
É possível.
É porque a gente não sabe muito bem ainda, é aquilo que eu falei, qual vai ser o teto do Victor Wembanyama, onde ele vai chegar.
Um jogador que, se o pessoal tava preocupado quem vai ser a cara da liga nos próximos anos, eu acho que cada dia mais a gente tem essa... Tem outros, né? A gente falou aqui de vários. Ainda o Doncic ainda é muito jovem. O Jokic, de 28 anos também. Tem muito tempo pela frente. Mas é que ter um jogador dessa altura, dessa envergadura, com essa mobilidade e essa qualidade técnica...
É algo nunca visto.
Não.
É algo ninguém nunca viu.
Não.
Ninguém sabe.
Impressionante.
Como é que você vai marcar um jogador desse? Assim, a questão é um cara que vai... Como é que vai ser fisicamente ele? Né? Ele vai conseguir ter, por exemplo, um volume de... são 82 jogos. Ele vai conseguir jogar 34 minutos, igual as principais estrelas de cada time jogam em média aí na temporada. Fazer jogo de playoff que ele precisa ficar 42, 44 minutos em quadra. O físico dele vai aguentar isso? Né? Como é que vai ser essa preparação? Qual o estudo que eles fazem em relação... Ao biotipo físico do Wembanyama para que ele possa não ter lesão. Porque assim, o histórico da NBA pesa muito contra
Sim.
ele. Né? Todos os jogadores enormes da NBA tiveram muitos problemas de contusão. Né? O Porzingis está saudável há 2 temporadas e melhorou assim, consideravelmente os 2 Sim. times que ele passou por último, tanto Exato. O Washington quanto o Boston. Né? Mas é um jogador que também já teve problema de lesão lá atrás e ele é um jogador relativamente jovem ainda.
Sim.
Então assim... Isso aí. Pra mim, a única questão é essa.
É. Mas se a gente parar pra pensar, é porque ele é muito alto, mas ele... É que pra ele, ele joga rasteiro, né? Ele não precisa pular muito pra entrar.
Bola. É, ele não precisa pular.
Ele não precisa ser um jogador extremamente... Ele já é vertical pelo tamanho dele.
Mas ele é móvel, né?
Isso.
Porque,
então,
né,
assim...
Ele não é um cara que fica paradão ali.
Ele não precisa ter uma explosividade muito grande. Nem pra correr a quadra, nem pra saltar. Por causa das... qualidades físicas que ele tem do tamanho. E pode ser uma impressão minha, não vi estudo nenhum, mas assim, você pode olhar jogadores que têm uma questão física muito forte, estão mais propícios à lesão. Cito alguns exemplos, Derrick Rose. Derrick Rose é um jogador que o Jamoran está começando a sofrer um pouquinho, Zion, né? O Zion tem uma questão do peso, né? Mas se você vai puxando para trás aí jogadores que são muito explosivos, o LeBron poderia entrar nessa lista, mas o LeBron um ET também, né? Porque se cuida muito e não tem. Mas
Michael Jordan também nunca machucou, né?
Machucou o pé no início da carreira. Depois não mais. Depois ele teve lá o preparador físico dele que ele contratou, não vou lembrar o nome dele agora aqui, mas depois a gente pesquisa.
John.
Não, é Tim alguma coisa, que eu comprei o livro dele, mas eu ainda não...
A cabeça de quinta série é horrível. Tim, né?
Tá bom, Ari, vamos terminar esse programa aqui, porque daqui a pouco tem o quê? Tem Boston e Oklahoma. Só isso que a gente vai ter hoje. Tem abre o jogo, né? Às 8, é isso?
É, abre o jogo às 8, Oklahoma e Boston. Infelizmente, né? O Shane vai jogar e nem o Jalen Williams. Mas é um bom jogo pra gente ver. O time do Oklahoma quase ganhou ontem do Philadelphia. Vai endurecer aí contra Boston. É, a rodada é dupla. Depois tem Cleveland.
Ai, Cleveland e Phoenix.
Cleveland e Phoenix, exato.
Vai ser um jogo bom também.
É, na sequência com sucesso.
Sucesso?
É.
Aliás, muito jogo esse final de semana também, né? Porque na sexta-feira tem NBA, mas tem também as semifinais do NCAA feminino. É, no sábado tem NBA, semifinais NCAA masculino. Domingo, final do feminino. Segunda, final do masculino.
É isso. Tudo ao vivo na ESPN e Star Plus.
É isso.
É isso. Bom, galera, um abraço a todos. Obrigado. Nosso Na Quadra volta na próxima semana.